BatiCast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani. Quando falamos de carnaval, estamos falando de algo muito amplo. Poderíamos debater a etimologia, a origem do termo, o significado do conceito em geral. Como podemos falar das festas, podemos falar dos feriados, podemos falar do descanso, podemos falar das competições, podemos falar especificamente dos blocos ou podemos até falar dos desfiles de escola de samba. E quando falamos em desfiles de escola de samba, ainda podemos falar dos grandes desfiles, dos grandes carnavais com as suas subdivisões e podemos falar dos desfiles menores, dos carnavais de menor expressão. Mas independentemente do tamanho do carnaval, independentemente do tamanho do apelo midiático e popular do carnaval, tem por detrás disto tudo aquilo que nós chamamos de comunidade do samba. E existe o envolvimento, existem as relações de afeto, existem tudo aquilo que organiza e que faz de fato o carnaval ocorrer. Agora, existe também um engano muito grande por grande parte da população de imaginar que o carnaval, por ser uma cultura popular, é algo que é objeto da preocupação da população brasileira em geral. Não, isso não só não existe, como é uma análise muito rasa, muito superficial e até mesmo absurda. Eu diria até, para não ficar um pouco muito forte, eu diria até que é uma análise ingênua. É de uma ingenuidade muito grande achar que há uma preocupação com o universo do carnaval, que há uma preocupação, por exemplo, com as comunidades, que há uma preocupação com o envolvimento, que há uma preocupação com tudo que o carnaval gera de emprego, gera de cultura e gera também de oportunidades. Na verdade, não só uma questão de falta de preocupação, como na grande maioria das vezes até de desconhecimento total. Por que eu estou fazendo essa introdução e onde é que eu quero chegar com isso? Na verdade, quando a gente fala de carnaval, para grande parte da população isso significa miniférias, folga, descanso, reunião entre amigos, familiares, e tudo isso muito justo, diga-se de passagem, extremamente, efetivamente justo. Mas não é a mesma coisa que o símbolo e até a produção de significados que existe por detrás do carnaval em si. É uma questão completamente diferente. Então, quando a gente fala em adiamento do carnaval enquanto desfiles de escola de samba, e aqui eu vou me referir especificamente aos dois maiores, São Paulo e Rio de Janeiro, e em especial ao Rio de Janeiro, nós estamos falando então de um adiamento que não gera o mesmo significado para grande parte da população, como quando, por exemplo, se cancela o funcionamento de festas privadas, boates, danceterias, como queiram dizer. Não é a mesma coisa. Quando se tem festas privadas ocorrendo no país, e mesmo que isso em matéria de risco sanitário represente algo muito maior, porque são espaços fechados, isso gera maior desconforto e maior incômodo para a população em geral do que o cancelamento de um carnaval. Então, quando a gente começa a falar assim, tá, mas por que vão adiar o carnaval que é lá em fevereiro, mas hoje estão autorizadas festas privadas para que sigam ocorrendo, para que sigam acontecendo? Eu costumo dizer que ninguém sai ileso de uma pandemia. Não. Tudo aquilo que ocorre, todos os desastres, sejam eles sanitários, sejam eles de ordem econômica, ocorrem pela ineficácia do poder público em saber lidar com uma pandemia em si. Às vezes nem ineficácia, às vezes, na verdade, é falta de interesse mesmo, dependendo do que se está falando no meio disto tudo. Mas aí nós voltamos, então, à questão que é o mote principal do meu comentário. Voltamos. Qual é a preocupação? A preocupação é se há o cancelamento de festas privadas, sobretudo festas da classe média brasileira, seja ela média baixa, média média ou média alta, existe então um apelo ou existe toda uma movimentação para que isso seja revisto, enquanto que o carnaval é visto enquanto desfiles de escola de samba, de algo feito única e exclusivamente para a comunidade do samba, salvaguardando as raríssimas exceções turísticas ou de alguns representantes, alguns atores sociais que não são da comunidade do samba, mas que possuem essa relação afetiva pelo carnaval, é algo que torna-se problema da comunidade do samba, a comunidade do samba que se vire com isso, que se lixe, porque na verdade isso não é cultura, blá blá blá, mimimi e tudo mais. Então nós temos que ter toda uma concentração em cima dos discursos que são ditos e até daquilo que nós nos propusemos a falar, porque nós temos que armar bem a nossa retórica e a nossa argumentação para saber que isso não só está ocorrendo agora, como isso sempre foi assim. Nós temos na história do Brasil, em 1892, uma tentativa de adiamento do Carnaval, 1892, que no máximo eram blocos que saíam pelas ruas do Rio de Janeiro, e ali foi feito o adiamento para o mês de junho, porque entendia-se então que no frio, e no final do século XIX, o mês de junho no Rio de Janeiro era efetivamente frio, a cidade teria menos sujeira. É, menos sujeira. E tendo menos sujeira, então poderia haver um controle sanitário maior. Ocorreu que os cariocas pularam o carnaval em fevereiro de forma clandestina, driblando os mecanismos de controle, a proibição de máscaras e de venda de máscaras e fantasias, etc., etc., pular em fevereiro e depois pular em junho também, já que a data tinha sido oficializada. Em 1912, com a morte do Barão do Rio Branco, decretado luto, pois morreu 4 dias, salvo engano, 4 dias antes do carnaval, luto decretado, carnaval transferido para o feriado da Páscoa em abril. Os cariocas cumpriram 3 dias de luto, entenderam que já estava mais do que bom, que já era uma prova de respeito ao Barão do Rio Branco, tão querido pela comunidade carioca. Pularam o carnaval em fevereiro, pularam o carnaval em abril, já que tinha sido oficializado naquela data. Em 1919, nós tínhamos então o final da Segunda Guerra Mundial e o final da gripe espanhola, embora ainda existissem algumas mortes por gripe, vamos dizer que eles estavam vivendo uma fase Ômicron. Pularam o carnaval também, ali, porque entendia-se que depois da guerra, que depois da gripe espanhola, não havia motivo melhor para festejar, e saíram festejando, reza a lenda, inclusive em alguns bairros que eram habitados por corpos jogados pelos cantos, vítimas da gripe. Então, essas tentativas de transferência, de adiamento ou até de cancelamento da maior festa, do maior espetáculo da terra do Brasil, eles sempre são muito complicados e muito difíceis de serem cumpridos. Mas que existe como pano de fundo disso tudo, o que existe como pano de fundo de toda a polêmica, de toda a discussão, é exatamente a necessidade de comparação do carnaval com as demais áreas ou as demais opções de entretenimento no Brasil. Até porque, para aqueles que não são da comunidade do samba, o carnaval é apenas e tão somente isso, entretenimento. Já para quem é da comunidade do samba ou possui algum tipo de envolvimento, o carnaval é efetivamente muito mais do que isso. E o que se espera em relação ao carnaval é, primeiramente, que haja de fato um cuidado com a questão sanitária, que haja de fato uma preocupação com a questão sanitária, mas que haja também uma equiparação com todas as manifestações sociais, todas as manifestações de entretenimento ou não, e não apenas e tão somente vinculado a julgamentos estereotipados em relação ao carnaval. Porque senão nós vamos chegar num ponto muito parecido com o de Porto Alegre, aqui na capital do Rio Grande do Sul, onde foi criada então uma pista de eventos no extremo norte da cidade, com zero de estrutura, e que o nome pista de eventos tinha como justificativa levar para este canto da cidade todos os desfiles, que entende-se como o desfile de 7 de setembro, uma ode ao exército, nada mais do que isso, o desfile de 20 de setembro, que é uma ode ao gauchismo, essa cultura local de raízes de extrema ou ultradireita, e também ao carnaval. Curiosamente ou não, Apenas o carnaval foi desterrado para essa estrutura no extremo norte da cidade, enquanto que os desfiles de 7 de setembro e 20 de setembro continuaram ocorrendo na zona central de Porto Alegre. A classe média de Porto Alegre, sobretudo da região central, tinha ali um desejo: leva a comunidade do samba para lá, leva a negrada para lá, mantém os desfiles bonitos por aqui. Eu sou o professor Adriano Viaro e esse foi o Boletim do Batcast.